Você está ouvindo o OnHideCast, o podcast da OnHide School sobre o mercado da arte digital.
Segredo, eu não acho que tenha exatamente, sou meio suspeito pra falar isso. Quando alguém fala, o segredo de tal coisa aqui do 3D, que ninguém te contou, eu sinto um pouco de receio quando vejo esses...
Artistas maravilhosos, o meu nome é Thalita Lefere, sejam bem-vindos e todos muito bem-vindas também a mais um episódio de OnHideCast, o episódio hoje número 90, tá? E o episódio de hoje é sobre render realista. Olha só que tema maravilhoso pra você que fica lutando aí contra o seu render. Pois é. E aí, óbvio que eu não ia falar disso sozinha, até porque estou aqui para aprender muito hoje. Por isso, a gente trouxe nossos convidados maravilhosos, Ian Blanco, que vocês já sabem, é de casa, concurso aqui na OnHide, e Danielzito Teolf, falei o nome certo, que tá estreando, né, Daniel? Tá estreando aqui com a gente.
Perfeito, estreando aí, vamos nessa, não sei como é que vai ser, mas tamo aqui.
Coisa linda. Gente, vai ser um papo maravilhoso, porque a gente vai conversar um pouquinho mais dessa área com esses profissionais que eu admiro demais. Então, vamos trazer... eu falei aqui com o Dani que eu conhecia por portfólio, não conhecia pessoa, e é muito importante a gente conhecer a pessoa também, porque não só de portfólio se faz um artista. Então, quero trazer Daniel, dar boas-vindas, Dani, pra você contar também quem é você, pra quem não te conhece. Bem-vindo ao OnHideCast, meu querido.
Perfeito, muito obrigado. Muito prazer, gente, estar aqui. Eu sou Daniel Teolf, eu vim da arquitetura, assim, passei... Enfim, tive muito tempo ali na arquitetura, estudei arquitetura, me formei, deu tudo certo para me formar, e aí eu fiz a migração, assim, para arte digital, onde eu me identifiquei mais, assim, né? E hoje em dia eu sou artista generalista na Miag. Yes.
Maravilhoso. Amo o Miyagi, a gente tem que trazer o Cássio aqui, porque, meu Deus, que lugar maravilhoso. Seja muito bem-vindo, viu? Espero que você se divirta de coração, tá bom? E temos aqui a presença daquele, que faz arte com cigarro. Você olha uma arte, você vê um cigarro, você fala, conheça esse cigarro, conheça essa cara, conheça essa pessoa estragada, esse personagem que só o Ian consegue trazer estragado do jeito que tá, e com uma beleza inacreditável. Ianzito, meu querido, muito bem-vindo ao OnHideCast.
E aí, gente, valeu aí pelo convite e... Vamos nessa aí, vamos trocar uma ideia sobre render e desculpa aí por estragar algumas infâncias, como alguns dizem.
Você é conhecido como estragador de crianças? De crianças.
Ó, tem que cortar isso, hein?
Estragador de infâncias. Você é conhecido pelo estragador de infâncias.
É, realmente eu estrago aí as memórias de alguns uns tiozões aí da internet que vou contar. Mas parte.
Ian, mas a pergunta é: será que estraga ou traz pra realidade? Porque vamos combinar, né? A gente sabe que o salsicha ali, ele já é um pouco estragado. A gente sabe ali o background de cada personagem, vai. A gente só não entendia antes a profundidade de cada um,
exatamente.
Vai.
Eu acho que é bem por aí mesmo. Não. Mas aí tem gente que gosta de ter aquela memória, né? Intocável e tudo mais.
Então... mas essa pessoa não tem que estar na internet, né? Essa pessoa tem que estar... num mosteiro, tem que estar ali quietinha, porque a internet tá aí pra estragar a nossa infância. Menos uma OnHideCast tá aqui pra ajudar você na sua jornada de arte digital. Então fica aí rapidinho que eu só vou contar os recadinhos pra vocês rapidinho e já a gente volta pro episódio, tá, gente? Fica aí. Fala, artistas maravilhosos, vamos aos recadinhos dessa semana. E o seguinte, hoje eu quero convidar você que ainda não é aluno da OnHide a ter acesso a mais de 60 cursos disponíveis 24 horas por dia, com mentoria personalizada, certificado de conclusão assinado, tá? Pra você ter aquela comprovação bacana que você concluiu aquele curso em qualquer plano pró da OnHide. Então, durante a Semana do Artista, a gente tem um cupom para vocês de 15% de desconto no plano anual, semestral e trimestral para você conhecer a Unhide, fazer parte dessa plataforma maravilhosa. Não precisa digitar nome de cupom nenhum, porque ele já é auto-aplicável no checkout. Então, se você estava querendo uma oportunidade para conhecer a Unhide e estudar com a gente, vem, aproveita esse desconto da Semana do Artista e vem ter acesso a mais de 60 cursos com profissionais do mercado, que são aqueles profissionais que a gente admira demais, ensinando vocês a aprimorar sua carreira na arte digital. Chega aí! O segundo recadinho é que eu quero fazer um convite para vocês conhecerem o nosso servidor no Discord, o Café do Povo, que é uma comunidade maravilhosa de artistas que compartilham dicas, participam de desafio, divulgam vagas, tem feedback de trabalho, tem doação de equipamento. Então é uma comunidade absurdamente engajada em melhorar a vida dos profissionais artistas, dessa comunidade que só cresce e é extremamente saudável. Eu tenho um orgulho enorme de falar isso. Não precisa ser aluno da Unhide para fazer parte do nosso Café do Povo. Só você clicar aqui no link que vai estar na descrição para vocês. Vem fazer parte. A gente está te esperando aqui, ó, recheado de conteúdo. Chega aí. E por último, e não menos importante, a gente quer convidar vocês a participarem das nossas lives lá na plataforma Roxinha, sabe? Que faz live, pois é. Toda segunda, quarta e sexta, às 16 horas, ou seja, 4 horas da tarde, a gente tem profissionais maravilhosos streamando conteúdo pra vocês de aquarela digital, design de personagem, design de cenário, que é um conteúdo, gente, inacreditável pra você deixar ali de segunda tela, sabe? Enquanto você trabalha. Pois é, a gente faz esse conteúdo pra deixar a sua semana maravilhosa, a sua semana mais divertida e ter aquele final de tarde gostosinho, tomando um cafezinho, acompanhando uma live de arte digital, tá? O link de tudo isso que eu comentei pra vocês estão aqui na descrição desse episódio. Vambora, chega de recadinho que o episódio de hoje ficou incrível. Bora lá, espero vocês nas lives da Twitch, espero vocês no nosso Discord e espero vocês aproveitando mais de 60 cursos aqui na Unhide. Bora pro episódio. Senhores que estão aqui comigo hoje, qual de vocês vai me responder a seguinte pergunta? O que é um render realista?
Bom, então, render realista, acho que já é meio óbvio, né? Tipo, se parece real, é um render realista. Então, normalmente a gente vai ver isso na iluminação, na textura, na modelagem, né? Se ela for bem equilibrada aí nessas partes, ela com certeza pode ficar realista. Eu não acho que necessariamente realismo é só de trabalhos que representam coisas reais, né? Tipo arquitetura ou paisagem e tal. Isso com certeza dá pra fazer realista. Mas eu também vejo muito trabalho abstrato que fica realista. Então, tem muito artista 3D que brinca com formas geométricas, bem abstratas e umas viagens muito maluca com modelagem orgânica, bagunçada, com umas coisas mais psicodélicas e tal, mas quando você vê, parece que é um registro de um estúdio, assim, de uma fotografia. E isso não necessariamente é porque tem algo ali realista, mas sim porque tem fatores naquela imagem que deixam ela de forma natural, uma iluminação mais bem feita, ou às vezes uma sutileza ali na pós-produção. Então, são várias coisinhas que eu acho que quando juntas elas deixam a imagem com essa cara de real.
Boa, maravilhoso.
Perfeito. Pra mim, assim, eu concordo muito com o que o Ian disse. Talvez eu acrescentaria, assim, que talvez um render realista seja uma coisa, assim, uma imagem produzida. Não necessariamente só a partir do 3D, mas imagino que aqui a gente está falando sobre essa área em específico, assim. Mas são imagens que enganam os olhos de quem está consumindo, né? Seja uma imagem, um estilo ou uma animação, né? Então, tem certos detalhes, assim, que a gente, enquanto artista, pode adicionar em certas imagens e tal, que enganam certas pessoas e que elas enxergam ali, de fato, como uma coisa que pode ser vista ali no dia a dia delas e que poderia estar presente ali no... Enfim, na questão do cotidiano mesmo, né? Então, eu acho que é mais isso, né? Uma coisa que é crível nos detalhes, assim, que pode passar por uma fotografia, assim, facilmente. Eu acho que isso é um render realista,
assim. Uhum. Cara, e é legal, assim, porque eu acho que vocês dois trazem dois pontos, duas experiências muito boas, né, de render realista na área de vocês. Você, Dani, ter comentado que veio da arquitetura, eu acho que também isso pode ter aberto um pouco mais, assim, o seu guarda-chuva, né, de possibilidades, assim, também. Nhanzito, que tá aí com um trabalho também que é super plural. Vocês acham que o render realista, assim, ele tá indo pra quais áreas do mercado? Vocês conseguem sentir que tem áreas que pedem mais esse render realista, assim, até pra atender cliente ou pra desenvolvimento de projeto?
Pra mim, assim, eu acho que todo o campo que envolve o 3D, né, a geração de imagens a partir de... Enfim, de softwares que a galera trabalha mais com 3D de fato, eu acho que tem espaço para essa coisa do realismo, né? Tanto no ArcBiz, que a gente tem demandas muito grandes, assim, tipo, de construtoras, de imobiliários, assim, que muitas vezes a galera tem essa vontade de trazer, até por questão de custo mesmo, né? De, uhum. Às vezes é muito mais barato, por exemplo, trabalhar com uma equipe de 3D que vai fazer uma imagem que representa um espaço específico do que, de fato, montar um ambiente. Uhum. Eu acho que da mesma forma funciona, assim, para visualização de produto. Eu sei que no mercado da publicidade, assim, tem muito essa coisa também, né? De produto, de fato.
Sim.
E na área de VFX, eu acho que é uma das mais importantes, assim, que a gente tem mais como referência, assim, cotidianamente, né? Porque...
Sim, sim.
Tem muito uma demanda, assim, tipo, tanto de personagem como de asset, assim, de prop, de inserir em vídeo gravado por, enfim, registros de câmeras, essa coisa de inserir coisas que são produzidas digitalmente em footages, né? Então, eu acho que VFX talvez seja uma das áreas, assim, que eu vejo que tem mais espaço, assim, para essa coisa de... do realismo. Mas dentro do 3D, pra mim, eu acho que em todas as áreas, assim, tem um pouco disso, né?
Sim, pede um pouco disso,
exato,
né?
Exato.
Eu acho que é bem isso que o Daniel falou. Na minha experiência, o realismo, ele foi bem presente em publicidade, porque você se deparava com vários projetos que tinha que fazer o produto do cliente, e às vezes não dava pra fotografar e acabava indo pro 3D. Então você tinha que fazer a modelagem bem fiel, pegar a textura também, reproduzir ela nos mínimos detalhes. Então isso acabou treinando muito o olho. E fora isso, quando você vai ver empresas de animação, principalmente filme, né, no caso, o 3D para filme, para novela, o que for... ele tem que ser, na maioria das vezes, invisível, né? Então, aí acaba entrando também uma demanda bem alta por 3D mais realista, diferente, às vezes, de jogos ou animação que pode ser mais estilizado. Então.
Sim, verdade. A publicidade, ela tem... A gente tem passado, né, por um... Acho que eu conversei, inclusive, com o Cássio em alguma live que a gente fez na Unhide, o quanto que a publicidade ela tem se transformado ao longo do tempo, assim, isso é muito legal de ver, isso é muito rico de ver, porque tem se permitido criar mais e ser mais criativo dentro da publicidade. Obviamente a gente sabe da limitação de briefing e de dinheiro que a publicidade tem, como qualquer projeto, mas nos últimos tempos, assim, eu tava assistindo TV aberta e eu não sei a última vez que eu fiz isso, e eu comecei a prestar atenção nos comerciais, e é muito legal ver a qualidade de como as coisas estão surgindo. E digo até muito, até em relação ao CB, Dani, você que tá lá na Miag, você né, tá envolvido dentro desse projeto, é muito legal ver quanto que tem permitido ter mais espaço para criar produtos melhores. Eu acho que a gente chegou num nível de amadurecimento muito bom para isso, assim. Só que a gente sabe que tem a demanda do mercado que às vezes não corresponde com com a demanda que está existindo, né? Tem profissionais ainda que estão precisando se especializar, tem pessoas que ainda não conseguem se especializar do jeito que gostariam. Hoje, no mercado, assim, na experiência que vocês dois têm, as duas áreas, você está no Canadá ainda, né, Ian?
Isso, tô.
Cara, eu acho que é muito bom porque você tem um ponto de vista do mercado aí que é interessantíssimo, assim. E até, se você puder responder também, complementando com o Dani, você sente aí que o pessoal precisa de profissionais que estão atuantes em um determinado tipo de software? Ou se eles preferem profissionais que precisam se especializar, tipo, em realismo? Você sente que tá precisando de uma demanda específica dentro disso?
Específica é difícil dizer. Eu vejo muita oportunidade, assim, variada, tanto para quem tá no estilizado, como para quem tá também no realismo. Eu acho que o realismo, talvez, ele acaba se destacando mais, porque a gente tem muita empresa aqui de filme, né? E aí o 3D para filme, sim, ele costuma exigir esse background realista mesmo. Mas, bom, de software, eu acredito que, falando da área de texturização, né, que é onde eu trabalho, as empresas, elas costumam normalmente pedir experiência em softwares específicos de texturização, né? Então, você encontra alguns como o Mari ou o Substance Painter, que são softwares que são muito utilizados na indústria, porque o artista tem mais liberdade para criar uma textura complexa e tal. Se você está fazendo um projeto pessoal, você pode fazer textura em qualquer lugar. Você pode fazer Photoshop ou no ZBrush mesmo com o Polypaint. Mas em questão de trabalho mesmo com texturização realista, é bem comum as empresas pedirem uma experiência com softwares específicos para isso. E também em alguns renders mais populares, né, da indústria, tipo V-Ray. Ou, se bem que, né, depende de empresa para empresa. Tem empresa que tem seu próprio render. Mas é isso, não vejo que tem, assim, às vezes, softwares muito específicos. Tem empresa que às vezes vai te pedir um pouco de experiência naquele software que você nunca ouviu falar, mas é sempre bom estar por dentro aí do que tem nas ferramentas, para também não ficar tão perdido.
Com certeza, com certeza. A gente vai voltar porque eu quero falar sobre esse software de texturização aí, sobre esse mercado específico. Mas eu quero muito o ponto de vista do Dani também, principalmente numa agência de publicidade que tem feito tanto. Uma agência de publicidade, não, né? No estúdio que atende tantas agências. Eu vejo muito projeto de publicidade, assim, pelo menos pelo Instagram, que eu acompanho mais próximo. Me conta um pouquinho, assim, dentro do seu dia a dia, se você sente isso, assim, se você sente uma demanda específica por um profissional ou por alguém também que mexe no tipo de software ou que domina alguma...
Perfeito. Eu acho que depende muito de empresa para empresa, assim, igual o Ian falou. Hoje em dia, eu posso falar, assim, como referência na Miag, né, apesar de não estar há tanto tempo lá, eu sei que a galera usa 3D Max e Corona, né. Para pensar em produção de imagem realista, né, hoje em dia, não necessariamente o software chega a ser uma barreira, né, porque você consegue tirar resultados muito realistas, tanto no Blender, Cycles, que seria o que, por exemplo, a Light Farm, né, que eu, enfim, fiz um trabalho assim, recentemente com eles, como freela, e aí eles, enfim, acabaram usando o Blender Cycles, assim, renderizador principal. E aí eu acho que, enfim, depende muito de empresa para empresa, mas a gente tem de fato no mercado, assim, uma situação de ter certos softwares que tem uma predominância, assim, maior, né? Então você tem, por exemplo, o Maya, o V-Ray que o Ian citou também, acaba sendo um renderizador, assim, que tem uma... enfim, tem um espaço maior no mercado. O Arnold também, que muitas vezes, assim, vem com quem começa a estudar Maya, sei lá, 3D Max, por exemplo. Então acho que, assim, depende muito da empresa, mas tem softwares, assim, específicos que estão mais predominantes, assim, no mercado, né? Então acho que o Maya talvez seja um dos principais, talvez.
Sim, sim. Cara, eu pergunto muito isso de software porque... Eu acho que a gente tem uma mania aqui entre nós, profissionais da área mesmo. E dentro da ilustração é a famosa frase, qual brush você usa, né? Eu acho que tem muitos aqui artistas digitais, ilustradores que podem escutar e se identificar bastante. Mas a gente tem muito uso de softwares que são gratuitos. E isso é muito importante, assim, para tentar nivelar um pouco o mercado também, para criar mais oportunidade. A gente sabe que, infelizmente, as pessoas ainda não têm condição de ter todos os softwares, porque é caro mesmo. É muita coisa, é muito recurso que acaba saindo. Então, é sempre bom escutar de profissionais que estão no mercado o que está sendo trabalhado, né? O que está sendo desenvolvido, o que está sendo pedido. Até para as pessoas também estudarem e terem também um pouquinho de norte. Por isso que eu acho importante, assim. O software ajuda, mas não é tudo, viu, gente? Lembrando que software não faz carreira. Ian, eu quero trazer um pouquinho da experiência que você tá aí no Canadá. Se você puder falar, claro. E o que você tá sentindo de diferença, até de prestação de serviço, se tem alguma diferença do trabalho que você prestava aqui quando você passou a trabalhar diretamente aí. Se você sente alguma coisa, um vício que a gente tem aqui no Brasil, que aí no Canadá você teve que deixar um pouco de lado, ou então uma coisa do Brasil que você levou pro Canadá, que é incrível que as pessoas lá no Canadá, aí no Canadá, não praticam tanto no trabalho. Como que tá sendo essa experiência pra você?
Eu mudei pro Canadá depois da OnRide, né, de 2019. Eu conheci a tangente na OnRide. Apliquei com eles e acabei entrando.
Olha aí!
Obrigado, OnRide. Aí apliquei e a começo de 2020 eu tava voltando pra cá com minha esposa. Foi uma mudança grande na carreira, porque no Brasil eu tava mais inserido em publicidade e freela. Freela variado e tal, mas a maioria dos projetos era publicidade. E aí eu vim aqui pro Canadá pra trabalhar na Tangent, que era a empresa de animação. E aí, só pra voltar na parte dos softwares, né? Eles estavam fazendo uma animação no Blender, né? E a galera de texturização de material tava usando o Substance Painter. E aí tinha, acho que ZBrush também, pro pessoal da modelagem e tal. Mas enfim, eu acho que uma das coisas que eu trouxe do Brasil foi essa parte generalista, que acabou sendo bem vista, assim, pelo menos pela Tangent. Eles acharam muito interessante os artistas que vieram do Brasil, né? Junto comigo vieram mais artistas também pela OnRide. Outros eles foram roubando de outras empresas aí do Brasil. E aí...
Verdade.
Eles gostaram muito dessa coisa do generalista no profissional, né, brasileiro. Porque no Brasil a gente normalmente tem que saber fazer de tudo um pouco. Ainda mais em estúdio, assim. É difícil você ficar só numa coisa muito específica. Tipo, só textura ou só modelagem. Normalmente você faz um pouquinho de cada. E aí aqui acabou sendo um diferencial bacana. Eu entrei no departamento de texturas. Então eu tava sim fazendo uma parte mais específica do processo. Eu só fazia texturização de personagens, né? Textura e material, no caso. Porque tem empresa que ainda separa o artista de textura e o artista de material. Na Tangent era textura e material junto. E aí... foi surgindo oportunidades dentro da empresa de ajudar em outras partes do projeto que não era só necessariamente textura. E isso acabou sendo bacana porque eu pude ajudar um pouco em grooming, por exemplo, que é a parte de fazer cabelo no 3D. Também algumas coisas um pouco mais técnicas que precisou ser resolvida em personagens mais específicos, que precisavam de um efeito diferente na textura, às vezes uma animação, alguma coisa movendo na textura, no material. Então era tudo coisa que eu sinto que os artistas daqui, eles às vezes acabam sendo mais específicos no que eles vão fazer. Então o artista de textura acaba focando mais ali no seu, na sua área. Mas a galera do Brasil vem igual canivete suíço, pra fazer de tudo. E isso acaba sendo útil também quando você precisa procurar outra empresa, né? Outro emprego, por exemplo. A Tangent, pra quem não sabe, né? Fechou aí da noite pro dia. E aí a gente acordou um dia, tava na rua e começamos a procurar, né? Trabalho e tal. E o fato de dar um background mais generalista acaba permitindo que a pessoa possa achar uma oportunidade, às vezes, na modelagem, às vezes textura, às vezes tal. Então, acho que, por mais que aqui o mercado, eu sinto que ele procura profissionais, né, mais específicos, um pouco de background generalista acaba caindo bem também.
Legal, cara. Isso é muito recorrente, assim, eu ouço muito, eu tive a oportunidade de conversar com o Fernandinho Royle e com o Abel Vargas, até com a própria Nath também, no meu outro, um dos projetos da vida que eu tenho também. E é muito incrível o quanto que sempre volta a força dos profissionais brasileiros generalistas na hora de trabalharem com outras empresas. E é uma coisa, uma tecla que eu sempre bato, que é porque a gente é bicho raçudo, sabe? O brasileiro é raçudo. Fala, não sei, vou aprender. Senta, pega e faz. Precisa fazer, né? Precisa ter um conhecimento amplo, assim, de diversas áreas, até porque a gente pega vários frelas. Sim. Vamos combinar. É. Então é muito legal ver que as empresas valorizam isso dentro da própria... dentro do próprio dia, né? Do dia a dia, dentro do trabalho. Isso é uma coisa que eu acho que, característica nossa, a gente não pode perder de jeito nenhum, né, meninos?
Também acho.
Eu acho que é isso, assim, eu concordo plenamente com o Ian. As experiências que eu tive aqui no Brasil também, trabalhando com estúdios, ou como, enfim, freela, trabalhando para cliente final também, tinha muito essa coisa, assim, de você ter que resolver todos os pepinos, assim, por si só, né? E daí você tinha que acabar... Você tinha que ter um background, assim, né? Saber lidar com várias áreas, assim, né? Tanto texturização, como iluminação, como modelagem. E aí eu acho que... enfim, aqui no Brasil tem muito essa realidade, né? Da gente ser essa coisa do canivete suíço, assim. A gente tem que se virar com o que a gente tem. E, enfim, a gente tem que entregar. Então, a nossa realidade é exatamente essa, né? A gente tem que correr atrás do que... de fato vai entregar ali pro cliente o que ele precisa e tal. E aí, enfim, não tem muito essa segmentação de áreas, igual eu ia estar falando aí, tipo, em situações fora do Brasil, né? Tipo...
E tá estudando o tempo inteiro também, viu? Isso aí é uma coisa que não adianta. Não tem como fugir. Não tem como fugir.
Sim, sim.
Seguinte, eu não posso deixar de falar para vocês de mostrar essa oportunidade que tá aparecendo aqui, né? Que não basta só a gente fazer um curso para deixar seu render mais realista. A gente tem que fazer o pacote inteiro. E que sorte que a Unhide School tem vários cursos que vão te ajudar nessa jornada, não é verdade? Olha o ataque de oportunidade aí. Se você nunca baixou o Blender na sua vida, saiba que a gente tem o curso de introdução à modelagem 3D no Blender, tá? Mas tudo bem, se você preferir usar o ZBrush, a gente tem o curso de modelagem no ZBrush do Concept ao Render. E para quem já é um pouco mais avançado e quer ter um portfólio assim bacanudo, impressionante, para ir trabalhar nas gringas ou trabalhar aqui também, a gente tem o curso de Look Dev de personagem 3D do próprio Ian Blanco, brabo, que tá aqui com a gente, que é um profissional inacreditável de maravilhoso. Olha só, gente, fala que não é um pacote do amor, é um pacote do amor. Tá? E se você também tá procurando algum outro curso específico, só você chamar a galera do atendimento da Unhide no chat, que a gente monta assim um roteiro, ó, bonitinho, maravilhoso, de estudos personalizados pra você. Ah, eu quero estudar isso, quero estudar aquilo, tô com dúvida em qual curso começo, só chamar a gente lá no chat, que a gente vai montar essa grade de roteiro bonitinho, personalizadinho, pra você vir e desdobrar e deslanchar na carreira da arte digital. Porque você sabe que com a Unhide School você pode contar de verdade, tá? A gente auxilia vocês na construção da sua jornada criativa e também nos cursos maravilhosos que a gente tem por aqui. Lembrando que temos cupom de desconto se você tá escutando o episódio na publicação, no dia da estreia dele. A gente tem cupom de 15% off para você no plano semestral e no plano anual. 15% off. Plano semestral e anual para você se tornar aluno do Unhide School agora. Vem que eu tô esperando vocês aqui. Bora voltar pro episódio. quero saber o segredo de deixar um render mais realista. E não é aquela coisa, ah, não vou contar. Vai contar pra mim aqui. O que a gente precisa prestar atenção na hora de deixar um render mais realista? E aí eu não tô falando ainda nem de hardware ou software, tá? Eu tô falando assim, essas miudezas que vocês dois, com o background que vocês têm, com os trabalhos que vocês fazem dia a dia, que vocês percebem, gente.
Perfeito.
O segredo, eu quero o segredo, tá?
Perfeito.
O segredo.
Assim, eu já conversei muito sobre isso com alguns artistas, assim, e muito... Enfim, acontece muitas variações de respostas, né? Tem gente que acha que é mais questão de shader, dos materiais da cena ali. Tem gente que fala que é mais a modelagem, tem gente que fala mais que é a iluminação. No meu caso, assim, eu vejo que essa tríade, né, de coisas ali, elas têm, assim, uma importância muito grande, né, individualmente ali. Mas se eu fosse elencar, assim, entre os três, talvez eu acho que a iluminação é uma coisa que pesa mais, né, porque é o que tá apresentando para as pessoas ali, seja em vídeo ou estilo, o que vai ser a imagem, né. Então, eu acho que tem muito disso, assim, da forma como as imagens são apresentadas. Enfim, eu acho que passa muito por questão do que se quer apresentar, né, na imagem. A iluminação ajuda muito, mas eu acho que, assim, é aquela coisa. Se você tem um material muito bom, assim, materiais muito bons na cena, você não tem uma iluminação muito boa, vai ficar pecando ali e você não vai conseguir entregar um resultado tão realista. E aí, da mesma forma, pode ser que a iluminação não entregue o que vai convencer, de fato, as pessoas, ou mesmo a modelagem, né? Às vezes a modelagem também não condiz tanto assim com o que é uma coisa crível, o que as pessoas vão ver, uhum, e ser enganadas ali de achar que aquilo é real, né? Mas eu acho que é isso, assim, tem essa tríade, mas eu acho que eu elencaria como principal ali a iluminação.
Ian, conte os segredos, abra esse coração, Ian.
Ó, eu
quero saber absolutamente tudo.
Eu concordo muito com o que o Daniel falou. Acho que a única diferença é que eu acho que eu colocaria os três no mesmo equilíbrio, né? Os três, no caso, né? Seria tipo as três partes aí do 3D que ele citou, né? Iluminação, textura e modelagem. Então, acho que se o artista negligenciar uma dessas três partes, ele vai acabar tirando essa coisa do realista, né? Na imagem, se é isso que ele busca. Então, uma textura boa e uma iluminação boa, mas uma modelagem ruim, não funciona bem. E, enfim, todas essas variações aí, se não tiver bem equilibrado, eu acho que acaba não rolando. Segredo, eu não acho que tenha exatamente. Sou meio suspeito pra falar isso. Quando alguém fala o segredo de tal coisa aqui do 3D e ninguém te contou, eu sinto um pouco de receio quando vejo esses clickbaits, né? No,
as fórmulas,
a fórmula, né, secreta,
sim,
no meu curso. Compra,
sim,
lá.
Uhum.
Aí...
Odeio,
mas não, falando sério, eu acho que é sempre uma mistura de pequenas coisinhas, né? Então, assim, a parte de textura, você pode observar referências, né, de foto e tal, para fazer uma textura e procurar aquela coisa de sempre colocar variação, né? Não confundir variação com imperfeição. Às vezes a gente acaba colocando um monte de defeitinho ali na textura, na superfície,
sim,
achando que aquilo vai deixar realista, quando na verdade fica um monte de ruído ali no objeto e tal. Então, às vezes, tomar mais cuidado com o micro e o macro. Colocar, por exemplo, uma coisa que eu gosto bastante de fazer é pegar referências e, dando um exemplo aqui de um material que eu apanho bastante, que é tecido. Por muito tempo eu fazia tecido pegando imagens, né, de textura em alta resolução, colocando ali, vendo tutorial, ficava muito preso na parte da textura. Mas quando eu passei a colocar as microfibras, né, do tecido,
sim,
nos materiais de roupa, começou a ficar muito mais realista. Você vê que muita animação ou muito render tem esse tipo de detalhe bem sutil, que é esse pelinho no tecido, que às vezes você nem vê de longe, mas quando tá mais perto você percebe que tem ali. Aquele tipo de coisa que você põe às vezes só pra você. Às vezes a pessoa nem percebe que tá lá, mas inconscientemente acaba ficando um pouco mais realista. Então às vezes você precisa ter essa ideia de tipo, ok, talvez não seja só a textura que tem que ser trabalhada, às vezes pensar um pouco fora, tipo colocar esses detalhes, né, da fibra do tecido, ou tem artistas até que vai um pouco mais longe, vai fazer, sei lá, uma poeira, o cara é muito maluco ali e quer colocar detalhes bem realista, e aí põe espalha, né, pedacinhos de poeira ali numa superfície pra deixar um pouco mais natural, fios de cabelo. É claro que vai depender também se você vai fazer um render muito perto, né, daquela superfície pra mostrar esses detalhes.
Sim.
Enfim, resumidamente, eu volto naquela parte, né? Aquelas três partes: iluminação, textura e modelagem. Eu acho que tem sempre que estar numa harmonia pra trazer um realismo.
Total, cara.
Talvez uma coisa assim que pode entrar assim como uma dica, dentro disso que você falou de referência, né? Quando a gente usa como referência imagens de registros fotográficos, assim, a gente tem a resposta de frente ali, né? Assim, quando a gente compara, por exemplo, a gente pega uma imagem, sei lá, de uma casa numa ilha. A gente vai tentar recriar aquilo em 3D, a gente tem a resposta ali do lado pra ver se a gente chegou no realismo ou não, né? A gente pode comparar ali. E eu acho que a melhor referência sempre é essa coisa da fotografia, as referências do mundo real. Coisa que acontecia muito comigo quando eu tava assim, começando a estudar 3D, essa parte de look dev principalmente, era que quando eu saía de casa, assim, eu saía andando e olhando assim, os objetos que tinha, as frutas no mercado, sei lá, o banco da padaria. E eu ficava imaginando ali como é que eu poderia recriar aquilo dentro do 3D, sabe?
Com certeza.
Então eu acho que, acaba que talvez seja uma coisa assim de um vício da galera do 3D, principalmente quem trabalha com look dev, mas é muito enriquecedor, né, essa experiência de puxar as referências do mundo real e, enfim, tentar decupar aquilo pra ver como é que a gente pode recriar aquilo dentro de um ambiente virtual.
Exato.
Cara, super, assim, eu escuto muito artista falando também, justamente esses detalhes que vocês estão trazendo aqui, que o quanto é importante reparar o ambiente à volta e entender que as coisas que estão à nossa volta, elas são perfeitas sendo imperfeitas.
Exato.
Então, até a imperfeição de algo faz algo ser perfeito, né?
Uhum.
É esse equilíbrio que precisa ter, que nem a Ian falou. Vou colocar uns fiapinhos aqui, porque... Não tem roupa, gente, que não tenha fiapo. Inclusive, se tiver alguma empresa que não tenha fiapo, por favor, entre em contato comigo. Eu tô pronta pra dar o meu dinheiro pra essa empresa que não tem fiapo. Porque não aguento mais pelo de gato junto. Não sei o que é pelo de gato, não sei o que é fiapo. Então a gente vai eliminar um. Mas é justamente isso, assim, quanto que a gente precisa reparar o ambiente à nossa volta pra entender até quando não precisa ser perfeito, né? A gente vê... Na Unride, eu vejo muito isso em algumas peças, principalmente quando a gente tá fazendo um Unride Contest. Nas pessoas brigando muito pra trazer um realismo muito forte em um determinado só momento da cena, do recorte que eles estão trazendo dentro de uma história, enfim, do trabalho que eles estão fazendo a submissão. E aí a gente, eu sinto muito isso, assim, o que vocês todos pontuaram, que às vezes eles dedicam mais em uma parte do que outra. E eu vejo que não tem problema nisso, porque o contexto justamente é pra treinar. E é nesse treino que a gente consegue ver as pessoas que têm mais predisposição ou talento pra focar mais numa modelagem ou mais numa textura, né? E isso a gente só sabe no dia a dia, não tem jeito. Você fala, eu vou ser melhor em textura, mas você nunca fez textura, né? Então vamos combinar. Deixa eu perguntar mais uma coisa pra vocês aqui. Existe alguma diferença em configuração de hardware que faz toda a diferença? Ou de software? Por exemplo, Vamos supor que vocês, jovens, tá? Aqui todo mundo já é velho, né? A gente já pode combinar que todo mundo é cringe aqui já.
Na costa.
É isso.
Bom, não tô querendo ofender ninguém, tá? Estou me chamando de idosa também, já cansada. Mas se vocês fossem lá atrás, pra quem tá começando, vocês poderiam dar, assim, uma... Não querendo pular uma etapa, mas facilitar uma etapa. Ou de hardware que vocês cometeram um erro, que vocês falaram, eu poderia ter comprado isso no lugar disso. Ou software, era melhor eu ter aprendido isso do que isso. Tem algum... Tem alguma... Ah, algum segredinho? Eu não vou falar segredinho na coisa da fórmula secreta, não, tá aí? Não é fórmula secreta.
Tá, tudo bem.
Mas é aquela frase, se você pudesse voltar pro seu eu, lá no começo da carreira, que pegou o primeiro freela e tá suando frio porque não sabe quanto cobrar, não sabe como fazer, tem alguma coisa que vocês podem falar pro seu eu do passado aí?
Quer começar, Ian?
Tá, então, por exemplo, parte de hardware, eu sou bem por fora, então minha dica é, tem amigos que saibam sobre isso pra você perguntar.
Maravilhoso.
É o que eu faço, eu tive que comprar um computador aqui, né, quando mudei, e, cara, foi perguntando pros amigos, ó, preciso de um computador bom, que não custe o preço de um carro, e aí, né, que eu invisto em quê e tal. O pouco que eu sei da parte de partes, né, de computador, é que vários renders usam GPU, né, que é a placa de vídeo. Então uma placa de vídeo potente vai acabar te ajudando na velocidade que você vai processar os seus renders.
Boa.
Os renders que eu conheço que usam placa de vídeo, o Cycles do Blender, outra dica também é o Blender, por ele ser free, você acaba... Uhum. Economizando também, né, por usar ele, e ele
Sim.
entrega uma qualidade atualmente muito boa. Ele tá, na minha opinião, lado a lado aí com esses softwares mais gigantes do mercado.
Uhum.
E é isso, acho que placa de vídeo é uma parada que acaba ajudando pro render. Agora, tem alguns renders que não usam placa de vídeo, eu sei que o Arnold, ele tá engatinhando nisso, ele tem modo de usar placa de vídeo, mas não é oficial ainda, acho que é meio beta, então ele funciona melhor com CPU, aí no caso é o processador. Então se você já sabe mais ou menos o que você vai fazer, pode ser que vale a pena investir um pouco mais numa placa e tal. Agora, minha dica seria deixar meio distribuído, né? Assim, a performance do computador, porque
uhum.
às vezes vai precisar do desempenho na viewport para ter muito objeto, ou às vezes uhum. vai ter que abrir o arquivo de um cliente que é muito pesado, e aí são outros requisitos do computador que eu realmente fico meio por fora. Então,
tem amigos.
ou pergunte aí, né, nos grupos da internet, nos fóruns, e sempre vai ter alguém pra ajudar.
Sim, verdade. Fica aí o convite para o pessoal que tá escutando, se ainda não faz parte do nosso Café do Povo, que é o nosso servidor gratuito da High School. Cara, é um lugar maravilhoso, todo mundo é, assim, artista, todo mundo tá muito disposto a trocar ideia, então não precisa ser aluno da Unhide pra participar. Se você ainda não faz parte, o link tá aqui no, na descrição do podcast pra você fazer parte, tá? Só vem. E aí, Dani, o que você me conta do seu segredo pro Dani do passado?
Perfeito. Eu concordo muito com o Ian, assim, nessa questão de você saber entender o que você vai trabalhar com, né? Talvez se eu fosse dar um conselho, assim, para o eu do passado, assim, tem muito essa coisa de eu comecei no Blender, né? Então, para mim, isso acabou que não foi tanto uma barreira, assim, porque o Cycles você pode tanto renderizar em CPU como em GPU. Mas tem outros renderizadores, assim, que dependendo da sua escolha, pode ser que pese mais, né? Então, por exemplo, o Arnold, que o Ian falou, o V-Ray também, o Corona, são renderizadores primordialmente assim, CPU. Tem alguns ali que estão experimentando com GPU, mas enfim, são CPU assim, como principal, né? E aí, vale muito essa coisa de você saber primeiro com que software você vai trabalhar, né? O que você vai começar estudando com. Porque, por exemplo, se você começa... você vai para uma área de... sei lá, de publicidade ou de arquivista, que você vai começar estudando essa coisa do realismo para arquitetura ou para design de produto. Muito provavelmente, assim, dependendo da área que você for escolher, você vai ter que ir, por exemplo, para um Max e Corona. Então, nada adianta, assim, para você investir numa placa de vídeo sensacional, que você, em termos de renderização específico, você não vai ter tanto, assim, uma resposta boa, né? Porque o elemento principal ali é a CPU e a memória RAM. Quando você tem cenas mais complexas, você tem que ter uma RAM muito boa, assim, né? Sei lá. Em Archivist tinha muito essa situação de você ter muitos elementos na cena, aí você tinha que ter, sei lá, 64 de giga no mínimo para poder renderizar certas cenas. Então tem muito essa coisa de você entender em que mercado você quer entrar, quais softwares você vai começar a aprender, porque, enfim, tem outros renderizadores, por exemplo, GPU, que são tem essa briga, né, do que chega a ser mais rápido ou não, mas, por exemplo, se você for estudar um cinema 4D com Redshift ou Octane, você precisa investir numa placa de vídeo boa, uma NVIDIA no caso do Octane. Então, eu acho que é mais isso, né, saber, e aí vale muito a pena você ter amigos que conhecem um pouco sobre a área, que seguem mais ou menos o conselho do Ian, assim, de saber o que você vai enfrentar futuramente, né? Pra você fazer as suas escolhas, assim, saber qual tipo de hardware você tem que investir em.
Sim, cara.
Acho que é mais ou menos isso.
Só uma coisa que eu queria acrescentar é que, por exemplo, quando eu comecei no 3D, eu não sabia qual área que eu ia especializar. Então, nesse caso, não faria sentido pra mim esperar conhecer a área e depois pegar um PC. Então, eu acabei pegando o PC que dava. É o que dava no orçamento. Sim, e aí...
É o que tinha pra hoje.
Exato.
É isso.
E aí você vai se virando, né? Aí você vai descobrindo, pô, eu gosto mais de fazer textura, então é isso daqui que no meu próximo update do computador eu vou investir, ou se não, você vai ver que gosta mais de fazer modelagem e tal. Então, às vezes, só depois que você começa a produzir mesmo que você vai se encontrando, né, na área. Então, assim, se você puder comprar um supercomputador, ótimo. Se não, vê o que dá. E você, no pior dos casos, com um computador ruim, você vai aprender muito a otimizar render. Isso é uma mão na roda.
Sim, sim. E é muito por isso que eu sou meio que pastor, assim, do Blender, né? Porque pra muita gente...
Tá... E você já ouviu a palavra do
exatamente, Blender? Exatamente. Pra muita gente que tá começando, assim, eu acho que essa coisa de... Às vezes você não tem um PC tão bom. E o Blender, ele tem muita essa coisa de rodar em vários PCs, independente da configuração, assim, dependendo da área que você for trabalhar com também. Você consegue meio que se virar. E aí tem essa coisa da renderização, que você pode usar tanto CPU como GPU. E aí, se você investe num computador mediano, ele está começando, o Blender pode ser uma alternativa muito boa, assim, porque ele atende, assim, né? Óbvio que você não vai conseguir fazer tudo nele, mas ele acaba tendo essa coisa de você poder meio que escolher, assim, sem entender de fato que tipo de hardware você está... exige mais, né, do tipo de trabalho que você está trabalhando com. E, enfim, por esse motivo eu acabo sendo meio pastor, assim, do Blender pra quem tá começando.
Total, cara, faz muito sentido isso. E é muito importante escutar isso, gente, porque por mais que a gente já tenha aqui profissionais que estão escutando a gente, que sabe o que é o Blender, né? Que já tem a noção do que é um render realista, assim, a experiência de cada um de vocês é muito importante pro caminho que a gente também quer seguir, sabe? Eu sempre falo que conhecer pessoas e processos criativos é mais importante do que conhecer portfólio, assim, porque se precisar migrar de área, a gente sabe que a gente migra, se precisar criar coisas diferentes, que nem o Ian topou o desafio, pegou a mala e foi. Eu acho que a gente sempre acaba se apoiando muito bem dentro da nossa prestação de serviço criativo, né? Que é incrível, assim. E eu sou muito suspeita pra falar, mas eu amo processos criativos, independente do tamanho que foi. Eu acho que quando a gente cria, algo se cria junto, sabe? E é muito importante a gente conversar sobre isso, assim. É muito rico, eu acho, conversar sobre isso.
Com certeza.
Pra gente finalizar o nosso papo, eu quero tocar em um assunto que algumas pessoas acham muito delicado, assim. Não fala, ai meu Deus, eu não falo disso, mas a gente fala.
Política.
Pra...
Hã? Política, eleições, né? Polêmico.
Oi, editor.
Política a gente tem que falar.
Editor, salve like.
Editor, Biel, coloca esse loop. Tô zoando, tá? Senão vou ser demitido. Seguinte, quero trazer um assunto que é frilas e a dificuldade que as pessoas têm em cobrar frilas. E eu quero trazer principalmente dentro do Render, que é o nosso tópico de hoje aqui. Não precisam falar valores, porque a gente sabe que isso varia muito, mas vocês conseguem dar um norte para uma pessoa que vai começar na carreira agora ou ainda tem dúvida de cobrar valores de frila trabalhando com render realista ou independente de ser render ou não, algum trabalho complementar ao render, assim? Vocês podem trazer a luz pro ser humano de como cobrar um frila de um render realista ou textura, como o Ianzin faz, enfim.
Pra mim, eu acho que assim, pra quem tá começando, não tem tanta experiência assim, dessa coisa de fazer orçamento e tal, uma coisa que dá pra pensar assim, bastante é sobre a relação do que é a sua realidade de vida contra o serviço que você entrega, né? Assim, porque nada adianta você ter um serviço mediano ou básico ali de uma pessoa que tá iniciando e cobrar muito caro porque suas demandas de vida... Sei lá, você tem uma família, você tem, sei lá, 3 filhos. E aí você acaba que tem que ter um input, assim, maior, né, em questão financeira. Então, acho que é mais essa questão de fazer a média, né, do que seria essas duas coisas. Talvez uma coisa que eu falo muito, assim, para amigos que chegam, tanto na arquitetura como no mundo do 3D, assim, de arte digital, é essa coisa de... Tá, você sabe em que lugar você tá em termos de produção, o valor do seu serviço, mais ou menos, assim. E eu acho que é isso, né? Comparar com o que é a sua realidade de vida, das suas demandas ali, porque tem gente que acaba que tem necessidades a mais do que outras pessoas, enfim, questão de se manter e tal. E aí, pra mim, eu acho que é mais essa coisa de pesar os dois lados, né? Você entender onde você tá no mercado, pra você cobrar de maneira justa também pelo trabalho que você tá entregando, mas também você tem que pensar no seu lado, assim, pessoal, né? Então, enquanto trabalhador, de fato, né? Então, sim, acho que é mais essa coisa de pesar os dois lados, né? Entender em que posição você tá e como você pode cobrar da maneira mais justa e de uma forma que te satisfaça, assim, financeiramente, né? As suas demandas pessoais.
Maravilhoso. E aí, Azita?
Eu acho que é bem isso que o Daniel falou. Tipo, eu sou a pior pessoa possível pra falar disso, porque eu sou péssimo pra fazer orçamento. É sempre aquela... Sempre tô perdido e tal. Uma dica que eu recebi há um tempo, eu acho bem válida. Bom, eu acho válida, mas eu também não sei cobrar, então posso estar errado. Mas essa é a ideia que chegou pra mim. Se você, por exemplo, tem um trabalho fixo e pega a fila por fora, não sabe quanto cobrar, você pode tirar uma média a partir do seu salário. Sei lá, faz um cálculo do seu salário e vê quanto que é a sua hora, né, no trabalho fixo. E aí você coloca uma porcentagem extra, porque o teu freela vai ser sempre num horário, né? Hora do seu...
Hora extra, né?
Hora extra sempre. Vai trabalhar à noite, de fim de semana. Então você pode colocar, sei lá, uma porcentagem extra, 20%, 50% em cima dessa hora. Talvez te dê uma margem aí pra você negociar, né, o seu orçamento com o cliente, porque tem cliente que vai te pedir um orçamento por hora de trabalho, às vezes é por dia, às vezes é por projeto. Então às vezes é um projeto, sei lá, que o cara chega e fala que vai levar só uma semana, aí vira, você já tá um mês fazendo o mesmo serviço, e aí você pode se enrolar, se cobrou um valor às vezes mais focado no projeto em si do que na sua hora de trabalho. Então acho que saber a hora de trabalho acaba ajudando bastante. Eu não tinha essa noção antes de sair do Brasil. Aqui é muito mais comum falar sobre preço por hora de trabalho. No Brasil, eu tinha mais a cabeça de salário mensal mesmo. E se alguém perguntasse qual era a minha hora de trabalho, eu já dava tela azul na hora. Não sabia responder. Então, você fazendo um cálculo lá e tirando como base, se você tiver um trabalho fixo, né? Tirar como base, então depende quanto que vale a sua hora de trabalho. Pode ser, tô falando que é uma regra, mas pode ser um norte pra você saber ali a partir de quanto você pode cobrar pra um projeto. E aí o resto vai depender sempre da complexidade do projeto, da sua vida, né? Tipo, igual o Daniel falou, suas prioridades, o tanto que você precisa pra fechar o mês, se o freela às vezes vai valer a pena pelo portfólio, ou se é mais pela grana. Mas cuidado também pra não cair naquele papo, né, dos clientes. Não, esse freela vai te abrir portas, cobra para ti. Não, cuidado, né, sempre. Mas eu acho que é isso. Não vejo, assim, muita regra específica, mas na dúvida, tem amigos que você possa perguntar de novo, porque se não fosse por eles, eu estaria perdido hoje.
No final, é sempre importante ter bons amigos, né?
Coitado dos introvertidos, né?
Não, a gente percebeu que os introvertidos não vão conseguir arrumar o computador, não vão conseguir um frio.
Exato. Na dúvida, se tiver internet, já serve. Vai pra um grupo aí e mete a cara. Tem muita gente que às vezes tem vergonha, né, de entrar no grupo. E eu acho que uma das coisas que mais me ajudou foi, tipo, além de procurar na internet as coisas e tal, é ir em grupo mesmo e perguntar qualquer coisa. Por mais que parecesse idiota, sempre vai ter alguém querendo te ajudar. E, enfim, faz parte aí do processo.
Total, total. Eu tô brincando, disso, dos introvertidos, mas, de novo, fica aí a dica e o convite pra quem quiser fazer parte do nosso servidor no Discord, tá aí aberta a moto também, o cara tá na moto aqui também, vai pro nosso servidor daqui a pouco. Mas, Ian, você falou uma coisa que é importantíssima: não trocar trabalho por o papo fantasioso de que isso vai te abrir oportunidades, né?
Cuidado.
Gente, muito cuidado, principalmente pra quem tá no começo de carreira. Eu sei que empolga, né? Eu sei que tem muita gente. Eu já fiz muito isso quando eu trabalhava no design. Faz aqui que eu vou estar na maior avenida da cidade, né? Aí eu falei, e daí, né? Porque as pessoas vão entrar e falar, meu Deus, que marca linda, quem fez?
Exato, né?
Até parece que isso vai acontecer. Mas tem oportunidades e tem oportunidades. Então é muito importante conseguir separar e entender a profundidade de cada oportunidade, entender o que é de verdade um bom contato, um bom network, e o que é uma pessoa querendo só ganhar em cima do seu trabalho, não te remunerando por isso.
Exato.
Então, né, obviamente com o tempo isso vai ficando um pouco mais claro, mas tem alguns sinais que você já consegue identificar, que é uma pessoa que não... Se a pessoa não tem um bom network em volta dela e fala que vai te fazer um bom network, você pode ter certeza que não vai, porque ela não tem um bom network. Então, vale a pena.
Isso é um bom ponto de partida.
Gente, abre o olho, gente. Abre o olho. Meninos, eu queria agradecer demais a participação de vocês. Que bate-papo delicioso. Tem outras coisas que eu já quero conversar com vocês, mas vai ficar um convite para um próximo papo. Pra gente encerrar, a gente tem um quadro aqui na Unhide, que é o Unhide Indica, onde a gente pede para vocês indicações de alguma série, algum filme, algum jogo, algum tutorial. Enfim, qualquer coisa que vocês tenham visto recentemente que aprimorou a carreira de vocês, ou que inspirou vocês para criarem projetos autorais, enfim. Mas eu já queria agradecer muito, muito a participação de vocês aqui e dizer que foi um prazer esse papo, viu? De verdade.
Valeu.
Prazer foi nosso.
Quem quer começar com o Unhide Indica?
Eu posso começar.
Pode ir.
Tá.
Bom, acho que uma indicação interessante, assim, para mim, em termos de produção, principalmente nos meus projetos pessoais, assim, das coisas que me interessam, que nos meus projetos eu tenho muito essa coisa de pensar no que são enfim, que é a vivência do brasileiro, das brasilidades, assim. E aí tem um artista que puxa muito para um projeto que eu tô fazendo atualmente, que é de um boteco, assim, né? Durante esse período da pandemia. A gente sentiu muito falta disso, né? Dessa coisa de reunir amigos, da vivência da rua mesmo. E aí tem um autor, de livros e que tem adaptações em filme também, que eu acho muito interessante, é o Lawrence Mutarelli, e aí com o livro Cheiro do Ralo, assim, que traz muito essa estética do que é o sul urbano e, enfim, a gente como brasileiro se encaixa muito nessa coisa, e eu acho que é uma coisa que todo brasileiro, assim, deveria conhecer, assim, porque é muito rico, traz muito do que é essa vivência, assim, numa cidade grande, nessa vida suburbana. Enfim, eu recomendo bastante.
Olha aí, maravilhoso, seu lindo. E obrigada, viu? É assim, de verdade, Dani, volte mais vezes, as portas estão mais que abertas.
Muito grato, muito grato.
É só um parênteses. Ô, Daniel, esse que você comentou é um livro ou é um filme? Porque tem um filme, né?
Tem um filme que é um... Enfim, interpretado pelo Selton Mello, né? Que é o ator principal.
Isso. Tem a ver ou é coisa diferente?
Tem. É uma adaptação do livro do Mutarelli, do Cheiro do Ralo.
Ah, maneiro.
É.
Legal,
já.
Muito. Falaram bem desse filme. Eu sempre deixei pra ver depois e acabei esquecendo.
Ah, mas história do brasileirinho. Daqui a pouco eu faço. É. Aí 6 meses depois eu falo, olha que negócio que eu tinha que fazer.
Virou um monstro.
E aí, Anzito, qual que é o seu on-ride indica pra gente?
Bom, eu... Pra ser sincero, não tenho nada muito específico, eu acho. O Daniel comentou as coisas do projeto, envolvendo coisa brasileira e tal, e saiu um curta esse ano de um artista brasileiro, né, do Pedro Conte, que foi baseado, inspirado, né, na convivência da quarentena, e eu acho que vale a pena aí todo mundo dar uma olhada, porque toda vez que eu assisto aquilo me dá uma crise de identidade, sobre, meu Deus, que coisa mais bonita, né? Olha só, tipo, aquilo me inspira bastante, emociona também e me faz pensar bastante sobre, assim, o que produzir e como trazer também coisa da nossa cultura nos trabalhos pessoais, né? Às vezes eu tenho esse receio de, às vezes, estar produzindo só algo meio enlatado, então, essa coisa de colocar mais da cultura brasileira no nosso trabalho, eu acho que é muito bacana e, enfim, é o que às vezes acaba diferenciando também um artista. Então, esse curto seria uma indicação. Agora, sobre coisas que eu tô consumindo atualmente, eu tô numa fase mais de ler quadrinho, pegando uns clássicos, então tô preguiçoso pra livro atualmente e tô lendo mais quadrinho. Tem desenho e tal, então criança interior, acabou ficando feliz. Tô vendo aí clássicos do Batman, por exemplo, já que saiu o filme recente, me divertindo aí.
Ah, maravilhoso. Cara, o curta do Pedro é o Tamo Junto.
Isso, só esqueci de falar o nome, né? Foi mal. Só detalhe.
Não, detalhe, tem algum amigo que vai falar o nome, não preocupa não. Você é um amigo que você vai falar.
Boa, valeu.
Olha eu aqui falando. O curta Tamo Junto é incrível. Tem isso o Roy, eu conversei com o Roy esses dias também. E ele indicou também esse curta do Pedro pela... Cara, o quanto que a gente se identifica com tudo ali, né? E a gente presta atenção na mensagem principal, porque todos os objetos ao redor, toda a história ao redor, toda a storytelling nos pequenos detalhes, eles já conversam diretamente com a gente. Eu acho que é uma aula de ambientação com uma qualidade que não perde pra nada de Pixar, Disney, não... Tá incrível, então a gente vai deixar os links aqui embaixo também pra vocês escutarem, porque vale muito, muito, muito a pena.
É foda.
Verdade. Boa lembrança, viu? Boa lembrança. Meninos, então é isso. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Foi maravilhoso. Voltem mais vezes, viu?
Muito grato de estar presente aí.
Eu que agradeço o convite. Sempre legal aqui trocar ideia com o pessoal da Ride. Assim que vocês quiserem aí marcar outro bate-papo, é só mandar um alô. Obrigadão aí pelo convite.
Conference. Você vem, né? Se a gente te arranca aí do Canadá pra vir pra conference.
Oh, por favor, nossa, nem me fale. Já tô com saudade de evento, de abraçar uma galera e tal. Povo brasileiro.
Não, a gente vai fazer isso acontecer. Você nem imagina a volta da conference, como vai ser. Fico até arrepiada.
Fechar a cidade.
Nossa, se é fechar a cidade. Eu animo, se é fechar a cidade. Tô pronta pra isso. Pessoas, então esse foi o nosso episódio hoje do Unhidecast. Eu vou aproveitar que o Ian trouxe assim, um amigo. Se você tem um amigo, independente qual área for, manda um Unhidecast pra esse seu amigo. Fala que a gente aqui conversa de tudo do mercado da arte digital, tanto do Brasil e do mundo, trazendo profissionais maravilhosos pra gente bater esse papo aqui gostoso, falando sobre a profissão, falando sobre software, falando sobre o mercado, sempre do nosso jeitinho Unhide aqui. Combinado? Vejo vocês em um próximo episódio. A gente também tá no YouTube, se você tá escutando no Spotify ou em outra plataforma de podcast. A gente também tá no YouTube, não só com o Unhidecast, mas com outros conteúdos maravilhosos lá pra vocês, combinado? Um beijo no fundo desse coração, senta direito nessa cadeira aí e eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.
Pode que a cadeira me pegou. Tava todo torto aqui.
Sempre pega. Tô sentado que nem um camarão.